Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Papo de Biblioteca, que hoje está inaugurando a sua segunda temporada, depois de um hiato que eu acredito que tenha sido de uns 3 anos, dois, acho que 3 anos, acho que o último episódio que eu gravei, eu preciso verificar, foi em 2020. Então já faz 3 anos que eu dei uma parada no podcast, mas resolvi voltar e me comprometendo a ser mais assídua aqui, a trazer os livros. Assim que eu terminar de ler, já vim aqui, enquanto eles ainda estão fresquinhos na minha memória. Bom, gente, então eu agradeço vocês que não me abandonaram, vocês que são os meus ouvintes antigos, e para vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, e eu espero de coração que vocês fiquem, que vocês gostem e fiquem. E para essa inauguração dessa segunda temporada, além do microfone novo, então assim, é um teste de microfone. Eu testei antes, ele estava bom. Eu espero que ele esteja, continue, não faça ruídos no ouvido de vocês. Eu também abri para interação. Então eu voltei ao Twitter, o Twitter que vai estar na descrição deste episódio, se vocês quiserem conversar comigo, me darem sugestões para novas leituras, comentarem os livros que eu vou trazendo aqui. Vai estar na descrição, que é o arroba Brooke, com CH, underline Soares. E também aqui, através do podcast mesmo do Spotify, se vocês estiverem ouvindo pelo Spotify, dá para vocês me mandarem sugestões, conversarem comigo, interagirem. Eu deixei isso aberto. Mas vamos lá. Então, saindo dessa apresentação, eu hoje vou falar de um livro que é um livro que foi muito falado na sua época de inauguração. Eu ia falar, olha só, na época que ele saiu, que é o Mostre Seu Trabalho, do Austen Kleon. É o 10 Maneiras de Compartilhar Sua Criatividade e Ser Descoberto, do mesmo autor de um best-seller, que é o Hobby como um Artista, que eu tenho, mas eu ainda não li. Confesso, eu comecei pelo Mostre Seu Trabalho e depois eu vou para o Hobby como um Artista e eu trago aqui para vocês. Mas vamos lá, é um livro, isso daqui, que ele é voltado para artistas criativos. Só que dá muito para vocês que não são artistas criativos, mas que estão entrando no mundo do digital influencer ou então querem vender algum produto online, usar um pouco das dicas que ele mostra aqui. Eu acho que dá super para colocar para outros nichos. O livro ele é dividido em 10 capítulos, são capítulos curtos, super ilustrados, então se você gosta de um livro ilustrado, esse daqui vai te satisfazer porque ele é bem ilustrado e tem umas tiradinhas bem legais, tipo, sabe, de recortes, de jornais, umas brincadeirinhas bacanas através da comunicação visual deste livro aqui. E aí, ele então, como eu falei, ele é dividido em 10 capítulos. E aí eu vou falar os capítulos para vocês, que vocês encontram, inclusive, na capa, na traseira do livro. Ó, primeiro capítulo é: Você não tem que ser um gênio. O segundo é: Pense em processo, não produto. O terceiro: Compartilhe um pouco todos os dias. Quarto: Abra seu gabinete de curiosidades. Cinco: Conte boas histórias. Sexto: Ensine o que você sabe. Sétimo: Não se torne spam humano. Oitavo: Aprenda a apanhar. Nono: Venda-se. E o décimo e último: Fique por perto. Eu gostei desse livro, ele me deu umas boas sacadas para eu colocar no meu trabalho. Então, assim, a leitura super fluiu, rapidinho. Tem algumas coisas que são mais do mesmo. Mas aí eu nem acredito que seja culpa do autor. E assim, é mais do mesmo para mim. Pode ser que não seja para você, mais do mesmo. Então, eu acho que não é algo que incomode, né? Ou que faça, que trave a leitura, sabe? Eu separei também aqui a frase inicial do livro, né, que é: Para artistas, o maior problema a resolver é como ser notado, Honoré de Balzac. porque essa frase, ela realmente foi muito bem colocada aqui no início do livro, porque é o que vai amarrar todos os capítulos, né? O intuito desse livro é justamente isso, é você ser notado, é você trabalhar com as redes sociais para te divulgar e ao seu favor. Então é para você desenvolver um trabalho de bastidores, basicamente. E aqui não é nenhum spoiler. É justamente para você mostrar os bastidores, porque o seu trabalho pronto, todo mundo vai ver, né? Ou seus clientes vão ver. É justamente isso que eles vão comprar. Mas o que que vai atraí-los até você, se, principalmente se você ainda não é um artista conhecido e está querendo criar uma base? E aqui, eu, como eu falei, eu estou colocando como artistas, porque é o público-alvo deste livro, só que pode muito você colocar no seu nicho. Se você trabalha com a internet e quer divulgar seu trabalho, esse é o livro. Então, o que que vai fazer com que você tenha um público, que as pessoas te vejam como uma pessoa normal, um humano, e crie uma conexão com você? É mostrando seus bastidores, é não tendo medo de mostrar o seu rascunho, de mostrar o seu ambiente de trabalho, sua mesa de trabalho, os materiais aos quais você usa, as suas tentativas e erros de trazer o seu trabalho final, né? Então vamos lá. Como eu dei o exemplo que dá para você colocar no seu trabalho, mesmo você não sendo artista, vamos colocar como se você fosse um vendedor, né? Então você está vendendo ali, sei lá, velas aromáticas. Amo. Você está vendendo velas aromáticas. Como que você pode usar esse livro a seu favor? De você mostrar os bastidores ali, onde você armazena essas velas, aonde que você faz? Ah, eu faço no, na cozinha da minha casa mesmo, porque eu ainda não tenho dinheiro para investir num lugar só para fazer isso. Então você mostra ali que você faz na cozinha da sua casa, sem vergonha de mostrar que você ainda bem iniciante, que você ainda não tem todos os materiais super descolados da sua área. Então você mostra ali o fogão, que você cozinha a sua refeição, que você também faz a vela. E aí você mostra a sua panela, que pode não ser a super panela que assim os tops das velas usam, mas que dá também para fazer uma vela legal. E aí você mostra o aroma. E aí uma coisa que eu tenho observado também, principalmente no TikTok, é de vendedores mostrando os fornecedores, dando link desses fornecedores, sejam em marketplaces ou em lojas grandes, mais conhecidas. Aí eles passam ali o contato. Então é justamente isso que esse livro vai fomentar para vocês, vai te dar caminhos que você pode estar criando conteúdo. Então é um livro de dicas também de criação de conteúdo. E aí, para você não ter vergonha de mostrar isso, mesmo que você não tenha todos esses materiais, sabe? E essa sacada que eu achei muito legal, essa abrangência que vai muito além de um criativo, de um artista, um ilustrador, um pintor, enfim, que pode trazer também para a realidade de outras pessoas, de outras áreas, de outras profissões. Outra sacada muito legal desse livro, que eu gostei, quero trazer para vocês, é que ele também trabalha com essa questão de que você ser criativo não é um dom divino, que pessoas escolhidas com estrelinha no meio da testa, que são as pessoas criativas e que vão conseguir desenvolver um trabalho criativo. Não, todos nós, o que vai fazer com que a gente tenha, entre aspas, criatividade ou não, é desenvolver, é trabalhar, porque a criatividade para ele, e eu super divido da opinião, é uma habilidade, e como uma habilidade você tem que desenvolvê-la. Ela não nasce, né, com os escolhidos, como eu comecei falando. Ela é desenvolvida. E como que você desenvolve? Aí ele dá aqui os passo a passo de como você pode desenvolver a sua criatividade. É trabalho, é metodologia, é diariamente, é aquela persistência de você diariamente estar fazendo alguma coisa, de você não ter vergonha. Então, né, como eu falei, você não tem vergonha de mostrar seu trabalho, de mostrar seus bastidores, de mostrar suas falhas, de mostrar que você ainda não é uma pessoa super desenvolvida no seu nicho, que você está ali aprendendo. Isso atrai as pessoas. Às vezes a gente pode pensar que não, né? Principalmente nessa era de mídias sociais, que a gente acha que as pessoas que têm, entre aspas, famas, né, ou muitos seguidores, são as pessoas que têm um. Ou então que têm um canal no YouTube. Acho que o canal no YouTube também se encaixa muito nisso. São as pessoas que têm um cenário super incrível, um microfone potente, de última geração, são pessoas que são comunicadoras natas, que falam super bem, que se posicionam super bem nas câmeras. E não, eu acho assim, todo mundo começa do zero. E o que é começar do zero? É sem ter um cenário super legal, uma iluminação que também não é tão incrível. Ou então, se a pessoa tem esse dinheiro para investir, às vezes ela não é tão boa ainda em frente às câmeras, ela tem um pouco de vergonha, uma inibição aqui e ali. Então, é só vocês, ó, querem ter provas? É só vocês irem nos canais das pessoas que vocês seguem, que vocês gostam de consumir o conteúdo e ver os primeiros trabalhos dessas pessoas. E aí vocês vão ver a evolução. E por que houve uma evolução? Porque houve um trabalho contínuo. Elas estavam ali gravando, se superando e desenvolvendo essa habilidade. Então, a criatividade, meus amigos, caros ouvintes, é para todos nós. Só basta a gente falar: vamos desenvolver a criatividade, trabalho duro, todo dia fazendo alguma coisa, superando a nós mesmos, que a gente chega num nível de excelência, podem ter certeza. E aí, é basicamente isso que esse livro fala. Eu acho que se eu falar mais alguma coisa dele, eu vou estar dando, sei lá, se eu posso falar que é spoiler, né? Já que é um livro mais de autoajuda do que um literário, um romance literário, mas eu acho que eu posso dar. Vou ficar aqui, vou ficar no meu lugar conhecido e protegido, né? E aí, mas antes disso, eu quero ler só uma primeira parte que está na página 9, se você tem, né? Ou mostra o trabalho da editora Rocco. E se é o livro físico, que eu estou no livro físico. Vamos lá. Abre aspas. Existem muitos falsos mitos sobre criatividade, mas um dos mais perigosos é o do gênio solitário. Um super-homem com talentos especiais que brotam em certos momentos da história, sabe-se lá de onde, sem precedentes e influências, com uma ligação direta com Deus ou com a musa. Musa, letra maiúscula. Quando a inspiração chega, é como se fosse um estalo, como uma lâmpada que se acende na cabeça. E a partir daí, ele gasta seu tempo trabalhando em seu estúdio, criando um projeto que em breve será lançado com grande alarde para o mundo, como uma obra-prima. Se você acredita no mito do gênio solitário, acha que a criatividade é uma ação antissocial praticada por apenas alguns homens notórios, em sua maioria já falecidos, como Mozart, Einstein ou Picasso, o resto de nós é deixado de lado, admirando estupefato o resultado final. Existe uma maneira mais saudável de se pensar a criatividade, a qual o músico Brian Eno se refere como cena. Neste modelo, grandes ideias são frequentemente geradas por um grupo de indivíduos criativos, artistas, curadores, pensadores, teóricos e outros incentivadores, que formam um ecossistema de talentos. Se você examinar a história com atenção, muitas das pessoas que consideramos gênios solitários eram, na verdade, parte de uma cena, onde havia apoio, troca, exibição de trabalhos, cópias, roubo de ideias e contribuições também. A cena não diminui as realizações daqueles grandes indivíduos, mas reconhece que um bom trabalho não é criado em um vácuo e que a criatividade é sempre, de alguma maneira, uma colaboração, um resultado de uma mente conectada a outras mentes. Fecha aspas. Então é justamente isso que eu estava falando para vocês, né? Que desenvolver a criatividade, ela não é um dom, ela é uma habilidade que é desenvolver a criatividade, né? Ter a criatividade, ela não é um dom, ela é uma habilidade que você desenvolve com o tempo e que você precisa botar a carona lá, sem vergonha, e cada dia fazendo com o que você tem hoje, com o entendimento que você tem hoje, porque você só vai desenvolver se você fazer. E aí você vai vendo, a partir do seu ser, acertos e erros, o que você pode mudar, o que está legal e continua. Fora que você vai ganhando essa desenvoltura, essa que eu chamo de malemolência na arte de se autopromover, né? Então, seja Você sendo um youtuber, seja você sendo um instagramer, seja você no TikToker, enfim, um podcaster também. Então eu gostei, né? Como eu falei, eu gostei muito desse livro. Foi uma leitura super fluida, me deu bons insights. Tem alguns lugares comuns aqui, mas como eu falei, para mim, talvez para vocês não. Então, mas mesmo assim foi uma boa aquisição e me deixou com vontade de pegar na minha prateleira o hobby como um artista e ver, porque o hobby como artista foi muito mais falado, né, do que esse daqui. Então, estou curiosa. E vocês, já leram? Gostaram? Não leram ainda, mas querem ler? Ficaram interessados? Querem que eu traga o hobby como artista aqui? Falem comigo, gente. Aproveite que agora temos dois canais de comunicação aqui. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, dá para você me mandar sua mensagem, tá habilitado. Ou no Twitter, que eu vou deixar na descrição deste episódio. Então vamos trocando figurinhas. Eu tô. Como que é que falam? É, você não sabe o prazer que é estar de volta. Eu espero para vocês também. Até o próximo episódio. Tchau!